nosso tema, como vocês sabem, né, a disciplina, trata da negociação e da arbitragem. Né? Neste nosso primeiro módulo, né, nós vamos tratar da mediação como tratar dos assuntos gerais da mediação, né? Ou seja, da negociação, né? Estamos tratando da negociação e da arbitragem. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos falar da história, do histórico e os conceitos fundamentais da negociação. Inicialmente, eu quero explicar, e entendo oportuno até explicitar, que com essa exposição, o que nós nos propomos não é reproduzir o texto base desta disciplina, mas sim buscar agregar ao conteúdo do livro Negociação e Arbitragem, do ilustre colega, professor Ivan Antônio Pinheiro, algumas notas, conceitos e observações pertinentes ao tema da negociação. Até porque vocês, alunos deste curso, já tiveram a oportunidade de verificar que a negociação, da mesma forma que a mediação e a arbitragem, foi uma das formas mais antigas de resolução de conflitos de interesse entre as pessoas. Isto até para que pudessem conviver em agrupamentos humanos, pois, primitivamente, as pessoas costumavam resolver seus conflitos, as suas necessidades, mediante a utilização da autotutela, ou seja, do uso da própria força, para, dessa forma, satisfazer suas necessidades ou seus interesses, né? Mas a gente observa que a autotutela ou o uso da força era uma situação precária e não garantia a satisfação das partes, e sim a vitória do mais forte ou do mais esperto sobre o mais fraco. De modo que, para poder viver em grupos na pré-história da humanidade, seus membros tiveram que utilizar-se de métodos que assegurassem a sua convivência pacífica, dentre eles, a negociação. A esse respeito, vocês podem verificar no livro-texto, nas páginas 13 e seguintes. Mas nós observamos que o uso da violência ainda assim não está totalmente extinto, até porque o Estado é detentor da soberania e sobre a qual pode exercer esse poder, mas aí exerce legitimamente, mas os particulares não. E por essa maneira, e como forma de coibi-lo, se ditou-se leis que visam punir o uso da força ou da esperteza. Nesse sentido, o Código Penal Brasileiro, no artigo 345, veda o exercício arbitrário das próprias razões, considerando crime fazer justiça com as próprias mãos. Do mesmo modo, o mesmo Código Penal, no artigo 171, prevê o crime de estelionato, que é enganar alguém visando obter para si ou para outrem vantagem ilícita. De modo que os códigos têm procurado evitar a autotutela, né, o uso da própria força para resolver as suas desavenças, os seus interesses. O que se buscou com essa breve retrospectiva é ter aguçado a curiosidade de vocês para que pesquisem acerca do uso embrionário da negociação. Como se começou, a partir de quando, qual foi a necessidade e o porquê do início da negociação. Já falamos até para que possa viver em sociedade, para que possa viver em agrupamentos no início dos tempos, né? É importante destacar, dentre as fontes do conhecimento para a negociação, que destacam-se, segundo Pinheiro, a psicologia, a sociologia e a filosofia. A psicologia, campo do conhecimento que estuda o comportamento humano, não deixa de ser fonte da negociação, pois, sendo esta um processo racional e lógico, não deixa de ser também um processo emocional e, como tal, não pode ser um fator crítico para a negociação, porque a emoção transparece na negociação e a emoção pode ser negativa ou positiva. Então, impõe-se ao negociador conhecer as negociações, as emoções e saber usá-las no momento adequado, sempre visando o sucesso da negociação. Já a sociologia estuda o comportamento do ser humano nos mais distintos ambientes da sociedade, a família, nos amigos, clubes, organizações e etc. Até porque nem sempre a negociação se dá às portas fechadas, ou seja, em ambiente confidencial. Daí a importância de considerar que o efeito do grupo sobre o processo pode ser de grande importância para o bom termo da negociação. A filosofia e o estudo da ética são disciplinas que orientam as atitudes e os comportamentos na área da negociação. Isto porque, por vezes, as negociações são verdadeiros embates, verdadeiros conflitos, né? Ainda que lisos e cordiais, mas são um efetivo confronto, né? Também a história revela-se uma das principais fontes do conhecimento. A história e todas as demais, na realidade a matemática, tudo influencia e tudo é fonte do conhecimento para a negociação. E o conhecimento da história, sem dúvida, conhecer quais são os precedentes, como se dá essa negociação. Pois, para se levar a bom termo a negociação, faz-se necessário ter conhecimento acerca das circunstâncias que envolvem a negociação, sendo o seu entorno um fator a ser efetivamente trabalhado pelo negociador. O negociador tem que saber as origens, os fatos, o que ocorreu, como chegou-se àquela negociação e o que fazer, então, com esses dados para, assim, facilitar a negociação entre as partes. Deve-se atentar também para o fato de que o resultado de uma negociação estende-se para além do horizonte espaço-tempo, bem como se desdobra e influencia outras negociações. Por exemplo, na área trabalhista, os ganhos obtidos por uma categoria estimulam as demais categorias a reivindicá-los também. Bom, passemos agora a discorrer acerca de alguns conceitos relativos ao tema deste encontro, ou seja, da negociação, né? De início, observamos que a negociação é algo que todas as pessoas realizam o tempo todo. O tempo todo nós negociamos. Em casa, na rua, certamente na escola, na empresa, nos órgãos de serviços públicos, enfim, em todos os lugares, todas as pessoas negociam. Pois a negociação é um fato instintivo. Começa a se aprender quando criança e vai se desenvolvendo hábitos que nos permitem obter sucesso para a satisfação dos nossos interesses. Esse interesse em conflito com o interesse de outras pessoas. Vale dizer que aprender a negociação sistematicamente é uma das coisas mais valiosas para um profissional na atualidade, principalmente na área da administração, tanto pública como privada. Cabe observar que a maioria das negociações são feitas num contexto de relações sociais permanentes ou semipermanentes. Assim, podemos dizer, a negociação, ou a maioria das negociações, representa uma operação tática dentro de uma estratégia que é a nossa relação com o outro. É muito importante ter isso presente. O que a negociação implica exatamente na nossa relação com o outro. E normalmente essas relações são continuadas, são permanentes ou semi-permanentes, mas que não se esgotam apenas naquela negociação. É raro a negociação que se esgota o relacionamento da pessoa, né? De tal modo que quando estamos em conflito com o interesse de outra pessoa e resolvemos com a nossa satisfação, nós ganhamos. De consequência, a outra pessoa perde. Mas lembre-se, amanhã teremos que ver a cara desta pessoa novamente. E se essa pessoa é da nossa família? Ou é nosso chefe, né, na empresa onde trabalhamos? Ou um empregado da nossa empresa? Ou um fornecedor? Um cliente? Enfim, pessoas que vamos ter que continuar a conviver. E como vamos continuar vendo essa pessoa se nós fizemos ela perder ou ter desvantagem numa negociação? Né? Por isso, não nos podemos permitir o luxo de desenvolver os conflitos e resolvê-los na forma ganha-perde, a soma zero, né? Isto é lógico. Porém, para a relação não ficar ruim, é necessário agir e buscar uma saída para o conflito de interesses de tal maneira que se resolva da forma ganha-ganha. Ambas as partes têm que ganhar, ambas as partes têm que ceder, mas ambas as partes têm que sair satisfeitas. Então, este é o princípio do ganha-ganha, win-win, né, em inglês. O fato é que muitas pessoas não percebem que as relações são permanentes e costumam fechar as portas da relação, sem pensar que amanhã vão precisar dessas pessoas. Por isso, o profissional negociador é uma pessoa que sempre está pensando além do conflito, está pensando na relação, no relacionamento interpessoal. Pois a relação exitosa não alcança somente a satisfação de interesse das partes por meio do acordo, mas também protege a relação interpessoal. E justamente esse relacionamento entre as pessoas é que vai fazendo com que os futuros conflitos sejam resolvidos com mais profissionalismo e de uma maneira mais tranquila, em face da confiança que vai se estabelecendo entre elas. Esse relacionamento vai se aprofundando e vai criando confiança. Vê que a parte não quer só levar vantagem, não quer só lesar a outra parte. Eles estão trabalhando para conseguir o melhor para ambos, né? Assim, quando vocês têm que chegar a um acordo com outra parte ou outras partes, não esqueçam que, geralmente, fala-se de duas partes, mas a maioria do conflito tem mais de duas partes, tem muitas partes, mesmo que não estejam presentes no conflito. De modo que vocês devem pensar em como trabalhar a relação, questionar-se acerca de qual o objetivo mais importante alcançar em uma relação. De tal modo que vocês já devem ter percebido que saber negociar é uma habilidade essencial para o empreendedor que quer ver o seu negócio ir para frente, seja com clientes, com fornecedores ou colaboradores. A negociação é uma ferramenta estratégica do gerenciamento empresarial, né? E essa ferramenta tem que ser usada nesse gerenciamento. Negociar é, antes de tudo, uma troca na qual um lado quer sair, na qual nenhum lado quer sair perdendo. O objetivo é chegar a um consenso. Para isso, é importante que todos saibam os resultados que desejam alcançar e que sintam que seus posicionamentos foram ouvidos e levados em consideração pela outra parte. Saber ouvir, né? E entender a necessidade de cada lado. O empreendedor, que é um habilidoso negociador, só tem a ganhar. Ganha na compra de produtos de mais qualidade, ganha na conquista de preços mais baixos e prazos mais longos, e principalmente ganha confiança, respeito e admiração dos diversos públicos com os quais se relaciona. Relativamente à negociação, pode-se observar que existem diferentes definições na literatura, dentre as quais destacamos. Para Cohen, negociação é o uso da informação e do poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. O poder que está se dizendo aqui é o poder que está em cada um de nós, o poder de decidir, o livre-arbítrio, né? Ou seja, numa negociação, você não é obrigado nem a negociar e nem a aceitar os termos. Mas um bom negociador tem que trabalhar para que possa chegar à boa conclusão dessa negociação e com termo de acordo que satisfaça as suas necessidades e as necessidades da outra parte. Não pode apenas pensar em levar vantagem. Segundo Nirenberg, negociação é um processo que pode afetar profundamente qualquer tipo de relacionamento humano e produzir benefícios duradouros para todos os participantes. Veja a preocupação sempre de que os benefícios devem ser para todos os participantes da negociação. Um cede um pouco, outro cede um pouco, para chegar ao meio termo. Nós vamos ver para frente que existem limites que devem ser previamente estabelecidos, o limite mínimo de aceitação da negociação como o limite máximo que se pode esperar, né? Mas isso nós vamos ver no próximo tema. Podemos dizer também que a negociação é um processo de comunicação bilateral, com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. De modo que negociação é um processo de interação, pelo qual duas ou mais partes, com algum conflito aparente, buscam fazer o melhor acordo possível, através de ações decididas conjuntamente, ao invés do que poderia ser feito de outras maneiras. Outras maneiras implicam em ação judicial, desavenças pessoais, né? Então, a negociação é uma forma de superar essas situações e chegar a um bom termo para ambas as partes. Sparks define a negociação como uma técnica que implica, caracteristicamente, uma troca de dar e receber entre o negociador e o oponente. Quem tenta chegar a uma conclusão agradável ou aceitável no ajuste de um problema ou disputa. Procuram resolver, então, um problema ou essa disputa de uma forma que seja aceitável para ambos. A CUF pressiona que a negociação é um processo de comunicação com o propósito de atingir um acordo sustentável sobre diferentes ideias e necessidades. Rússio nos diz que a negociação é um processo no qual as partes se direcionam de suas posições divergentes para um ponto onde se possa alcançar um acordo. Já para Hodgson, negociação é uma atividade que envolve um elemento de negócio ou barganha que permite que ambas as partes alcancem um resultado satisfatório. Martinelli leciona que a negociação é um conceito em contínua formação, que está amplamente relacionada à satisfação de ambos os lados. E ainda, negociação é um processo de comunicação interativo, estabelecido quando duas ou mais partes buscam acordo durante uma transação, para atender os seus interesses. A negociação é uma troca de convencimentos, onde uma parte persuade a outra, apresentando os benefícios mais relevantes em relação ao ponto de vista defendido. Cada um defende o seu lado e explicam o porquê que esse ponto de vista é aceitável. Negociação é um processo em que duas ou mais partes, com interesses comuns e antagônicos, se reúnem para confrontar e discutir propostas explícitas com o objetivo de alcançar um processo, através do acordo. Por sua vez, Egger preleciona que a negociação é um conjunto de discussões entre as partes em conflito que se unem voluntária e temporariamente com a intenção de resolver os pontos em litígio. Sendo que, se a comunicação for rompida, a comunicação entre as partes em litígio for rompida, a negociação pode ser feita com a ajuda de um terceiro, aparecendo aí a figura do negociador profissional. Trata-se, assim, de uma negociação por intermédio de representantes que devem negociar dentro dos limites fixados por seus representados. Uma margem de negociação pré-fixada, porque não é a própria pessoa, é um representante, é um negociador falando em nome do seu representado. De modo que a negociação pode ser definida como a relação que estabelecem duas ou mais pessoas a respeito de um determinado assunto, visando encontrar posições e interesses comuns e chegar a um acordo que seja vantajoso para todos. Para terminar este primeiro encontro, né, cito uma frase da Santa Paulina, antiga Madre Paulina, que diz que temos tão pouco tempo para viver que temos que aproveitá-los para conviver. E a convivência também é uma forma de negociação. Por isso, termino com esta frase, esse primeiro módulo, lembrando que a seguir teremos um segundo módulo que vai tratar negociação, o processo, ou o processo de negociação. Neste momento é só. Um bom dia a todos.